Boa noite, senhores vereadores, assistência, ouvintes da rádio Liderança FM, cidadãos de Rio Preto e Parapeúna. Declaro aberta a segunda audiência pública para discussão do orçamento para 2011 e a 18ª reunião ordinária deste Legislativo Municipal. Primeira audiência pública, como é de praxe, duas audiências públicas. Nós abrimos aos senhores vereadores o que desejarem se manifestarem no que tange ao orçamento, ressaltando que terão também a oportunidade de discussão quando da votação do projeto, da discussão do projeto, efetivamente. Dispensada a fala dos senhores vereadores, dou por encerrada a audiência pública, dando início à 18ª reunião ordinária do Legislativo Municipal. Solicitando a apresentação da ata, apresentação essa que foi dispensada pelos senhores vereadores.
Correto.
Em comum acordo. Ata que os senhores já tiveram conhecimento, que está em discussão. Se os vereadores concordam com o que consta na ata, permaneça como se encontra. Discussão encerrada. Colocar em votação a ata. Os vereadores concordam com a aprovação da mesma, permaneçam como se encontram. Ata da 17ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade. Agora vamos às correspondências do dia.
Convite para o presidente da Câmara, Leonardo Machado de Lima Reis, e demais vereadores. Os alunos da Escola Municipal Francisco Pereira Machado têm a honra de convidá-los para participarem das comemorações de encerramento do ano letivo de 2010, a realizar-se no dia 3 de dezembro de 2010, às 13 horas, lá em São Cristóvão. As professoras Elizabeth, Margarete e Rosileia agradecem.
Solene, indicações hoje não? Não temos indicações? Que bom. Agora vamos ao projeto de resolução número 6/2010, o qual institui identificação profissional para os servidores públicos da Câmara Municipal de Rio Preto e da Outras Providências. Ele só prevê a matrícula de cada servidor para facilitar o controle aqui da casa. Por favor, a ementa, Solene.
Projeto de resolução número 6, de 1º de dezembro de 2010. Institui identificação profissional para os servidores públicos da Câmara Municipal de Rio Preto e da Outras Providências.
O projeto será encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Vereador Salvador, como presidente, para indicação de relator.
Eu indico o vereador Papi.
Relator indicado, passamos ao próximo projeto, o qual dispõe sobre os direitos do usuário dos serviços e das ações de saúde no município de Rio Preto. Projeto de autoria do vereador Paulo Vitor Negre Silva, tem parecer favorável das comissões pertinentes. Por favor, Solene, a leitura da ementa. E se desejar o autor do projeto, o senhor deseja que seja lido o projeto, vereador Paulo Vitor? Por favor, Solene, o projeto, por favor, também.
Senhor presidente, a gente podia, sim, até melhor para explicar, podia o vereador Papi fazer uma explicação, às vezes.
Então, após a leitura, ele pode até depois externar.
Projeto de lei número 22, dispõe sobre os direitos dos usuários do serviço e das ações de saúde do município de Rio Preto. A Câmara Municipal de Rio Preto, Estado de Minas Gerais, aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. A prestação dos serviços, ações de saúde a usuários de natureza ou condição no âmbito municipal será universal e igualitário, nos termos da Constituição da República, observando-se os dispositivos na Lei Orgânica do município de Rio Preto à saúde. Artigo 2º. São direitos dos usuários de serviços de saúde no município atendimento digno, atencioso e respeitoso. 2. Identificação e tratamento pelo nome ou sobrenome. 3. Não identificação ou tratamento por números, códigos, de modo genérico, desrespeitoso ou preconceituoso. 4. Sigilo sobre seus dados pessoais, com a manutenção do sigilo profissional, desde que não acarrete riscos a terceiros ou à saúde pública. Quinto, identificação dos responsáveis direto ou indiretamente por sua assistência por meio de crachá visível, legível e que contenha pelo menos o nome do profissional e da instituição. 6. Recebimento de informação clara, objetiva e compreensível sobre A. Hipóteses e diagnósticas. B. Diagnósticos realizados. C. Exames solicitados. D. Ações terapêuticas. E. Riscos, benefícios e inconvenientes das medidas diagnósticas e terapêuticas propostas. Letra F. Duração prevista do tratamento proposto. Letra G. Em caso de procedimentos diagnósticos e terapêuticos invasivos, a necessidade ou não de anestesia, o tipo de anestesia a ser aplicado, o instrumental a ser utilizado, as partes do corpo afetadas, os efeitos colaterais, os riscos e as consequências indesejáveis e a duração esperada do procedimento. Letra H. Exames e condutas a que será submetido. Letra I. Finalidade da coleta do material para o exame. Letra J. Alternativa de diagnósticos e terapêuticos existentes no serviço de atendimento e de outros serviços. Inciso 7. Consentimento ou recusa da assistência moral ou religiosa. 8. Acesso a qualquer momento ao seu prontuário médico. 9. Recebimento diagnóstico e do tratamento indicado por escrito com a identificação do nome do profissional e de seu número de registro no órgão de regulamentação do controle da profissão. 10. Recebimento da receita médica. Letra A. Com o nome genérico das substâncias prescritas. Letra B. Datilografada, digitada ou em letra legível. Letra C. Sem a utilização de código ou abreviatura. Letra D. Com o nome e assinatura do profissional e o seu carimbo com o número do CRM. Letra E. Datada com posologia e dosagem. 11. Conhecimento da procedência do sangue e dos seus derivados. 12. Conhecimento de anotação realizada em seu prontuário, principalmente se esteve inconsciente durante o atendimento. Letra A. Da medicação utilizada com as dosagens respectivas propedêutica de diagnóstico ou hipótese de diagnóstico. Letra B. Registro da quantidade de sangue recebido e dos dados que permitam identificar a sua origem, sorologias efetuadas e prazo de validade. 13. Recebimento do sumário de alta com informações sobre o período de internação. 14. Garantia durante consulta, internação, procedimento, diagnósticos terapêuticos e na satisfação de suas necessidades fisiológicas de letra A, integridade física, letra B, privacidade, letra C, individualidade, letra D, respeito a seus valores éticos e culturais, letra E, confidencialidade de toda e qualquer informação pessoal, letra F, segurança do procedimento, letra G, integridade psicológica. Inciso 15, acompanhamento, se assim o desejar, em consulta e internação por pessoa por ele indicada. 16, presença do pai do bebê em exame pré-natal e durante o parto. 17, recebimento por parte do profissional competente de auxílio imediato e oportuno para a melhoria do seu conforto e bem-estar. 18. Realização do atendimento em local digno e adequado. 19. Recebimento prévia e expressamente de informação quando o tratamento proposto for experimental ou fizer parte de pesquisa, conforme legislação em vigor. Artigo 20º. Recebimento das anestesias em todas as situações indicadas. 21. Recebimento de sangue nas suas situações indicadas, mesmo que o número de doadores requerido pela instituição de saúde não tenha sido atingido. Inciso 22. Recebimento, quando internado, de visita de médico que não pretende aquela unidade hospitalar, facultado ao profissional o acesso ao prontuário. Parágrafo único. A internação psiquiátrica observará o disposto na Lei Estadual nº 11.802, de 18 de janeiro de 1995. Artigo 3º. É vedado a serviço público de saúde e a entidade pública ou privada convencionada ou contratada pelo poder público. Inciso 1. Realizar, proceder ou permitir qualquer forma de discriminação aos usuários do serviço de saúde. Inciso 2. Manter acesso diferenciado para o usuário do Sistema Único de Saúde, SUS, e qualquer outro usuário em face de necessidade de atendimento semelhante, obedecendo-se ao princípio da equidade. Parágrafo único. O disposto no inciso 2 deste artigo compreende também portas de entrada e saída, sala de estar, guichês, lista de agendamento e filas de espera. Artigo 4º. Ficam o serviço de saúde pública e a entidade privada conveniada ou contratada pelo poder público obrigados a garantir a paciente e ao usuário. Número 1. Inciso 1. Igualdade de acesso em idênticas condições a procedimento para assistência à saúde, inclusive administrativo, que se faça necessário e seja oferecido pela instituição. Inciso 2. Atendimento equânime em relação à qualidade dos procedimentos referidos no inciso deste artigo. Parágrafo único. O direito de igualdade de condições de acesso a serviço, a exame, a procedimentos e a sua qualidade, nos termos desta lei, é extensivo à autarquia, a instituto, a fundação, hospital universitário e as demais entidades públicas ou privadas que recebam recursos do SUS. Artigo 5º. O descumprimento disposto nesta lei implica a aplicação das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. Parágrafo único. Qualquer pessoa e parte legítima para comunicar os casos de descumprimento desta lei ao Conselho Municipal de Saúde, ao Ministério Público e à Secretaria Municipal de Saúde e aos demais órgãos competentes. Artigo 6º. Ficam os estabelecimentos de saúde obrigados a manter esta lei afixada em local visível. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Rio Preto, 1º de dezembro de 2010, assinado pelo vereador Paulo Vitor Negre Silva.
Cientes, a população, principalmente do teor do projeto, que já tem parecer favorável das comissões pertinentes. Então, vamos abrir discussão. E pela ordem, por coincidência, vereador, autor, vereador Paulo Vitor, Vossa Excelência tem o tempo necessário para defender o projeto, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. O presente projeto foi apresentado buscando que os serviços de saúde prestados pelo município aos cidadãos não fiquem restritos à pesquisa e à cura de afecções e doenças, mas sim assegurar o direito, preconizando ainda que é dever do Estado garantir mediante políticas sociais que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, bem como acesso universal e igualitário às ações e serviços por sua promoção, proteção e recuperação. O projeto ele foi apresentado tendo como principal objetivo tornar conhecido para os usuários os seus direitos e também as obrigações por aqueles prestadores de serviço no município. Né? Se por um acaso ele vier a ser aprovado nessa casa e sancionado pelo chefe do executivo, eu tenho certeza que ele poderá ser muito útil normatizando essas relações que são, em algumas situações, bastante conflituosas. Tá? Ele foi apresentado na totalidade dos seus artigos, já houve uma discussão, parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça, Constituição e Redação Final. Né? O que eu tenho a dizer em relação ao projeto é que ele abrange tudo que há de mais moderno nas relações, das legislações esparsas, nos vários setores, e aqui unificados, né? Dando assim, sem dúvida nenhuma, a chance da qualidade do serviço ser melhor e melhor aproveitada pelos usuários. Muito obrigado, senhor presidente.
Pois não, vereador. Pela ordem, vereador Zé Benedito.
Senhor presidente, eu já li o projeto do vereador Dr. Paulo Vitor e gostei muito. O projeto já existe na lei federal e é melhor fazer a lei municipal. Já foi mais do que explicado, doutor Paulo Vitor, e eu só parabenizo ele. Muito obrigado.
Pela ordem, vereador Salvador.
Senhor presidente, eu não tenho muito que tecer comentários desse projeto, depois dessa explanação aí do autor, o vereador Paulo Vitor, só tenho que parabenizá-lo por essa grande ideia, esse método de formação da nossa sociedade através desse projeto. Isso aí é de suma importância para nós. E, desde já, te parabenizo mais uma vez por isso e, por enquanto, é só.
Vereador Wellington.
Senhor presidente, boa noite, colegas, vereadores e assistência aos ouvintes da rádio. Vereador Paulo Vitor, eu só queria só tirar uma dúvida do projeto. Que não sei em qual parte que está aí, mas diz que tem, respeito dos médicos, que as receitas devem ser datilografadas, né, de forma legível.
Tem que ligar aí, vereador. Está
ligado. Ou redigido de forma legível, né?
Certo.
Não necessariamente datilografado ou digitado, mas que se for redigido por próprio punho de forma legível.
Com a teleta, né? De médico, né? Na verdade é isso.
Aliás, existe uma legislação federal nesse sentido. Não é só do médico, não, mas qualquer profissional deverá instruir qualquer procedimento de forma legível. E nós sabemos que muitas das vezes nem isso é possível, né? Trazendo até confusão.
Não, eu só perguntei porque eu tenho até um projeto desse tipo aí nas mãos do João Paulo. Doutor João Paulo. Aí ele ficou de pesquisar, não sei se Vossa Excelência pesquisou sobre isso, que no primeiro momento ele falou que um vereador não tinha essa obrigação, essa função de obrigar um médico a escrever de forma legível. Ele ficou até de pesquisar e até hoje ele, assim, não tinha me dado a resposta. Aí como caiu esse item no projeto, aí como o projeto tinha voltado, eu até achei que ele não ia, esse item ia ser cortado. Porque realmente é uma preocupação, né? Os médicos às vezes escrevem de uma forma errada e pode acontecer, no caso farmacêutico, vender um medicamento o que não é próprio para o usuário. Mas o senhor pesquisou sobre isso, alguma coisa?
Se permitir um esclarecimento, né? O projeto, ele não obriga nenhum profissional. Na verdade, se o senhor ler o artigo 2º, ele diz o seguinte: são direitos do usuário de serviço de saúde no município. Realmente, o doutor João Paulo está coberto de razão. Nós não temos competência legal para legislar em matéria de obrigação para qualquer profissional. Nós não podemos fazer lei obrigando qualquer tipo de profissional. No entanto, esse projeto de lei estabelece no seu artigo 2º o seguinte: são direitos do usuário do serviço de saúde do município. Aí são vários incisos aqui. Lá no inciso 10, recebimento de receita médica. A, com o nome genérico das substâncias prescritas. B, datilografada, digitada ou em letra legível. Tá? Dessa forma, eu estou, nesse projeto, dando um direito ao usuário. É esse o objetivo do projeto, mas nós não estamos obrigando nenhum profissional a agir dessa forma. Tá? Não seria da nossa competência fazê-lo. Tá certo?
Correto.
Então, de certa forma, acaba tendo o mesmo efeito prático. Não é isso?
Uhum,
acaba
sim.
Tendo o mesmo efeito prático. Mas não obstante, nós não podemos legislar sobre isso, já existe uma legislação e uma resolução do próprio Ministério da Saúde, obrigando que as receitas sejam legíveis, os códigos das doenças sejam colocados, a fim de que não haja dificuldade na leitura tendo em vista o grande número de remédios e uma denominação toda específica, muito, bastante confusos, não é isso? Mas já existe uma legislação federal que obriga todos os profissionais a agir dessa forma.
Correto. É, mas em relação ao projeto, eu acho que ele é válido, né? E é mais do que justo e merecido que todo o Rio Pretano tenha realmente um atendimento digno e de qualidade, e espero que, se aprovado, realmente possa ser cumprido. Obrigado, senhor presidente.
Boa noite, vereador. Pela ordem, vereador Antônio Márcio.
Senhor presidente, boa noite. Colegas vereadores, assistência, ouvintes da Rádio Liderança. É, o Papi, o vereador Paulo Vitor, né? Está de parabéns pro projeto. Tivemos conversando um pouquinho antes, né, senhor presidente? Na verdade, a lei federal, estava conversando com o vereador Hélio também, quando a gente traz para o município, dá mais segurança às pessoas, né? As pessoas se sentem mais no direito de cobrar. Apesar de já ter uma lei federal que ampara, segundo até o próprio vereador Paulo Vitor, mas isso, com certeza, as pessoas do município se sentem mais seguras, né, para ter o direito de fazer essa cobrança, sendo que no município já existe uma lei que regulamenta isso. Então, a gente está de parabéns, vereador Paulo Vitor, está lembrando e trazendo isso ao nosso município, e que, principalmente, né, vereador, que isso aí seja cumprido pelo Executivo Municipal, pela Secretaria de Saúde, que é a prática, é o que vai beneficiar maior o cidadão de Rio Preto. Muito obrigado.
Vereador Chiquinho Atalaia.
Boa noite, senhor presidente, ouvinte da Liderança FM, assistência. É, eu também gostaria de parabenizar o Paulo Vitor, vereador. É um projeto de grande importância. Eu acho que só favorece o cidadão. Eu acho que é muito fundamental isso aí, porque a gente depara com muitos, embora, como disse todos os vereadores, que é uma lei federal que às vezes não obriga, mas a gente vê muitas coisas ilegíveis, que é complicado e é difícil. E sem mais comentários, senhor presidente. Obrigado.
Pela ordem, vereador José Antônio Teodorinho.
Dispenso comentários.
Vereador Adilson.
Boa noite, senhor presidente. Caros colegas, boa noite. Assistência, ouvintes da Rádio Liderança. É, senhor presidente, esse projeto é muito importante mesmo, porque eu já estive na saúde, sei disso. E quanto a esse problema da letra do médico, esse é o maior problema que a gente enfrenta atualmente. Mas não compete a gente, não compete ao município, isso compete ao Ministério da Saúde, mas o projeto do Paulo Vitor está muito bem elaborado, parabéns, muito obrigado.
O projeto agora vai para votação. Estando encerrada a discussão. Pela ordem, vereador Papi.
Favorável.
Vereador Teodorim.
Pela aprovação.
Vereador Chiquinho Talé.
Pela aprovação, senhor presidente.
Vereador Adilson.
Sim, presidente.
Vereador Salvador.
Eu voto sim, senhor presidente.
Vereador Zé Benedito.
Pela aprovação, presidente.
Vereador Wellington.
Voto sim.
Vereador Antônio Márcio.
Sim.
Projeto de lei 28, desculpa, 22 de 2010, aprovado por unanimidade. Vamos agora ao projeto de lei 28, o qual autoriza o Poder Executivo a proceder à permuta de bem imóvel da administração pública, com bem imóvel particular, para execução de obras de drenagem de água pluviais na localidade do Cavaco, no município de Rio Preto. Projeto, antes de ser encaminhado às comissões, peço a leitura da ementa, por favor.
Projeto de lei número 28 de 2010. Autoriza o Poder Executivo a proceder à permuta de bem imóvel da administração pública com bem imóvel particular para execução de obras de drenagem de águas pluviais na localidade do Cavaco, no município de Rio Preto, e da outras providências.
Para indicação de relator para a Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final, vereador Salvador.
Eu indico o vereador Papi, senhor presidente.
Comissão de Finanças e Orçamento, presidente, vereador Adilson.
Eu indico o vereador Zé Benedito, senhor presidente.
Indicações feitas, solicito a Vossa Excelência que sejam célebres aí na elaboração dos pareceres. Projeto de lei número 20, o qual estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício 2011. Temos algumas apresentações. Esse é o projeto do orçamento. Temos 3 emendas nesse projeto. E temos o projeto de lei 21, que dispõe sobre a concessão de subvenções às entidades respectivas, também com uma emenda. Então nós vamos, por favor, Solene, você vai ler a emenda primeiro do projeto 21, que é o das subvenções às entidades. Proposta de emenda número 2.
Emenda aditiva número 2. Emenda aditiva número 2 ao projeto de lei número 21, que dispõe sobre concessão de subvenções sociais às entidades que menciona e dá outras providências. Os vereadores que essa subscreve apresentam ao douto plenário desta Casa Legislativa a seguinte emenda aditiva abaixo descrita. Artigo 1º. Fica acrescido ao inciso 10 do artigo 1º do projeto de lei número 21 de 2010, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais às entidades que menciona e dá outras providências, a seguinte redação. Artigo 1º, omissos. 10. Conselho Comunitário de Segurança Pública, CONSEP, R$ 8.000. Artigo 2º. Essa emenda entra em vigor na data de sua aprovação pelo plenário. Rio Preto, 1º de dezembro de 2010, assinada por todos os vereadores.
Essa foi a emenda da subvenção. Eu peço agora que os senhores concordarem e o vereador Zé Benedito permitir. Nós vamos apresentar as outras demais emendas para depois discutirmos em conjunto.
Correto, senhor presidente.
Então, por favor, Solene, as outras 3 emendas do projeto número 20.
Emenda modificativa número 1 de 2010. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 20, que estima receita e fixa despesa do município de Rio Preto para o exercício financeiro de 2010. Os vereadores que essa subscreve apresentam ao douto plenário desta Casa Legislativa a seguinte emenda modificativa. Artigo 1º. Fica alterado na unidade orçamentária Secretaria de Turismo e Cultura o valor da seguinte atividade. Realização de carnaval. Material de consumo, R$ 34.000. Outros serviços terceiros e pessoas jurídicas, R$ 146.000. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua aprovação pelo plenário. Rio Preto, 1º de dezembro de 2010, assinada por todos os vereadores. Emenda aditiva número 3. Ao projeto de lei número 20, que estima receita e fixa a despesa do município de Rio Preto para exercício financeiro de 2010. Os vereadores que essa subscreve apresentam ao douto plenário desta Casa Legislativa a seguinte emenda aditiva abaixo discriminada. Artigo 1º. Fica acrescentada na unidade orçamentária Gabinete do Prefeito a seguinte atividade. Subvenção ao CONSEP, Conselho Comunitário de Segurança Pública. Subvenção R$ 8.000. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua aprovação pelo plenário. Rio Preto, 1º de dezembro de 2010, assinada por todos os vereadores. E emenda modificativa número 4, ao projeto de lei número 20, que estima receita e fixa despesa do município de Rio Preto para o exercício financeiro de 2011. O vereador, infracionado nos termos regimentais vigente e uma vez ouvido o plenário dessa Casa Legislativa, apresenta a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei número 20. Artigo 1º. Altera a redação do inciso 1º do artigo 5º do projeto de lei número 20, o qual passa a ter a seguinte redação. Artigo 5º, inciso número 1, abrir crédito suplementar até o limite de 20% da despesa fixada no orçamento do município nos termos previstos do artigo 43, parágrafo 1º, da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 2º. Esta emenda entrará em vigor na data de sua aprovação em plenário, revogando as disposições em contrário. Sala de sessões, 1º de dezembro de 2010, assinada por todos os vereadores.
Emendas apresentadas. E como prevê nosso regimento, antes da discussão do projeto, vamos discutir e votar as emendas. Para a discussão das emendas, se os senhores quiserem, os projetos também serão votados hoje em primeiro turno. Então, nós abriremos a discussão de emendas e projetos em conjunto para facilitar a conversa.
Senhor presidente, se os colegas vereadores concordarem, nós concordamos aí.
Então, pela ordem, vereador Paulo Vitor.
Senhor presidente, as emendas já foram discutidas, né? Algumas se mostraram necessárias, por visão dos vereadores e outros do próprio executivo, né? Então, achamos que a discussão em separado não se justifica nesse momento. Eu estou apto a votar.
Pela ordem, vereador Zé Benedito.
Dispenso, senhor presidente.
Vereador Salvador.
Sem comentário, senhor presidente.
Vereador Wellington.
Dispenso, presidente.
Vereador Antônio Márcio.
Dispenso, presidente.
Vereador Chiquinho da Atalaia.
Dispenso comentário, senhor presidente.
Vereador Zé Antônio Teodorinho. Dispenso comentário. Dispensado comentários. Vereador Adilson.
Dispenso.
Dispensados comentários, vamos à votação das emendas. Pela ordem, emenda número 1. Os vereadores concordam, da maneira como se encontra.
Em conjunto, não?
São
já foram discutidas em conjunto?
4 emendas. Tudo bem, então, pela votação, Antônio Márcio.
Sim.
Wellington.
Sim.
Vereador Zé Benedito.
Sim, presidente.
Vereador Salvador.
Sim, senhor presidente.
Vereador Adilson.
Sim, senhor presidente.
Vereador Chiquinho da Atalaia.
Sim, senhor presidente.
Vereador Teodorim.
Sim, senhor presidente.
Vereador Paulo Vitor.
Sim, senhor.
Emendas 1, 2, 3 e 4 aprovadas por unanimidade. Emendas 1, 3 e 4 atinentes ao projeto número 20 e emenda 2 ao projeto número 21. Os quais agora, como a discussão foi em conjunto, vamos também à votação em primeiro turno da lei orçamentária e da lei de subvenções para o ano 2011. Vocês querem falar sobre o projeto?
Senhor presidente, só uma ressalva.
O senhor tinha pedido para discutir em conjunto.
Tudo bem. É que eu entendi o contato. Discutir em conjunto na hora de discussão do projeto. Não, pois não. Vamos de projeto junto.
Vamos abrir. Pela ordem, vereador Paulo Vitor, deseja discutir o projeto?
Ficou confuso agora, né? Para mim, já é suficiente. O executivo é que cabe mesmo apresentar o orçamento, né? Aquilo que a gente achou conveniente modificar, se ele concordar, será aprovado. Então, como eu disse, já foram discutidas as emendas e o projeto em si também. Eu estou apto a votar também.
Pela ordem, vereador Zé Benedito. Vereador Salvador.
Senhor presidente, esse projeto já está bem esclarecido e eu também dispenso comentário.
Vereador Wellington.
Dispenso.
Vereador Antônio Márcio.
Não, senhor presidente, senhor até desculpe, que eu entendi que as emendas seriam discutidas junto com o projeto. Não, é só para a gente lembrar, porque nós aqui temos que mostrar o que nós fizemos, né? No caso do limite, era de 35%, né, senhor presidente? Caiu aí para 20%, né, o remanejamento do orçamento, então a gente fez com que caísse o remanejamento de 35% para 20%. Né, isso aí é uma ação conjunta dos vereadores, acho importante, porque limita, né, a liberdade do prefeito quanto a articular o dinheiro público em qualquer que seja, em qualquer setor que seja. A questão também, né, deixa claro aí que papai, R$60 mil, né, e para Santa Casa, R$300 mil, né? Então, são as entidades aí que causa preocupação maior, R$60 mil, e até dizer que nós estamos aí tendo a informação correta, mas que os R$60 mil foi mesmo repassado ano passado pela PAI, que nós já pedimos essa casa para verificar isso aí, né? Foi feita uma emenda ano passado. É só isso que eu queria deixar claro para a comunidade, dizer que o resto é de praxe do governo, ele tem que apresentar o orçamento está aí, é normal, e as associações estão devidamente enquadradas para receber o recurso, e agora cabe a nós e a sociedade cobrar que elas recebam, né? Tá certo, muito obrigado.
Pois não, pela ordem, vereador Chiquinho Talaia.
Eu dispenso comentários, senhor presidente.
Vereador Zé Antônio Teodorim.
Dispenso comentários, senhor
presidente. Dispensado comentários, vereador Adilson.
Eu dispenso também, senhor presidente.
Encerrada a discussão dos projetos 20 e 21, vamos à votação do projeto 20, pela ordem, vereador Antônio Márcio.
Sim, senhor presidente.
Vereador Wellington.
Sim.
Vereador Zé Benedito.
Pela aprovação, presidente.
Vereador Salvador.
Pela aprovação, senhor presidente.
Vereador Adilson.
Pela aprovação.
Vereador Chiquinho Talaé.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Teodorim.
Sim, senhor presidente.
Vereador Papi.
Sim, senhor presidente.
Projeto de lei 20 aprovado por unanimidade, projeto que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício 2011. Ao projeto de lei agora 21, que dispõe sobre a concessão de subvenções. Vereador Antônio Márcio.
Sim.
Vereador Wellington.
Sim.
Vereador Zé Benedito.
Sim, presidente.
Vereador Salvador.
Pela aprovação, senhor presidente.
Vereador Adilson.
Pela aprovação, senhor.
Vereador Chiquinho Atalaia.
Pela aprovação, senhor presidente.
Vereador Zé Antônio Teodorim.
Pela aprovação, senhor presidente.
Vereador Paulo Vitor.
Favorável, senhor presidente.
Projeto 21, aprovado por unanimidade. em primeiro turno. Vamos aguardar a próxima reunião para votarmos em segundo e definitivo. Encerrado os projetos da pauta, passaremos agora a palavra livre dos senhores vereadores. Antes, somente, eu quero lembrar que ausente na reunião de semana passada. Primeiro, agradecer aí a condução da mesa pelo vice-presidente, vereador Salvador. Eu tive a oportunidade de ouvir a reunião posteriormente e Vossa Excelência conduziu muito bem a reunião. Nós nos ausentamos na semana passada, porque, como os senhores aqui sabem, foi a semana de emendas parlamentares, a última semana destinada a emendas parlamentares no governo federal, dos deputados federais. E nós agendamos uma visita ao gabinete do deputado federal Reginaldo Lopes, deputado esse que foi apoiado pelo Partido dos Trabalhadores em Rio Preto. E essa reunião foi muito, muito frutífera. Conseguimos algumas emendas aí para Rio Preto. Os projetos já estão em andamento e serão divulgados as obras na hora oportuna, assim que tiverem deferimento definitivo do governo. Eu também tive a oportunidade de comparecer enquanto representante do Legislativo, representando todos os senhores vereadores. Eu entreguei o ofício solicitando a atenção para o município de Rio Preto ao deputado Reginaldo Lopes e também tive a oportunidade de visitar o gabinete do deputado Luiz Fernando e deputado Júlio Delgado. Deputado Luiz Fernando, tive já a notícia que o vereador Antônio Márcio já tinha solicitado alguns repasses, mas também deixamos lá o pedido formal do povo rio-pretano. E no deputado Antônio Júlio Delgado, nós também comparecemos no gabinete, deixamos o mesmo pedido e solicitamos aí o vereador Teodorin que acione também o deputado Júlio Delgado, majoritário no município, para que possa contribuir aí com o nosso município através das emendas parlamentares. E eu tenho certeza que ele não vai se furtar a contribuir com o município. Fomos só nesses três. O deputado apoiado pelo prefeito foi eleito pela primeira vez, então só no ano que vem que assumirá o mandato. E assim também foi feito com os deputados estaduais, que todos aí estamos tentando que ajudem Rio Preto de alguma maneira. Mas eu fiquei muito satisfeito com a recepção do deputado Reginaldo Lopes e pelo que conversamos lá, muita coisa boa está por vir. O deputado vem com uma força muito boa no governo, o presidente do PT do Estado de Minas está com uma força muito grande também no governo federal. Então nós temos ótimas expectativas em relação à participação dele no desenvolvimento da nossa cidade. Pela ordem, a palavra livre, senhores vereadores, pela ordem, vereador Paulo Vitor.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Inicialmente eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Santa Casa. Nesses últimos 10 dias, eu frequentei com bastante assiduidade aquele hospital, tendo em vista um pequeno corte sofrido no meu braço. Eu precisei fazer curativo todos os dias. E fiquei muito feliz, surpresa, agradável, aliás, de saber que a doutora Cláudia Reis de Araújo, ex-aluna nossa aí, conterrânea, já formada em medicina, está atuando no nosso hospital. E que também tive contato com o doutor Fernando, que é sobrinho do doutor Silvinho, que vem os dois, né, somar ao quadro dos profissionais tão competentes como o doutor Ângelo, doutor Zé Rubens, que sempre nos atendem com muita presteza. Eu não tenho que reclamar, agradecer a todos, as enfermeiras, a Clara principalmente, que foi aquela que fez os curativos pelo maior número de vezes, e parabenizar a administração do hospital por esse avanço, que é o que nós queremos e que estamos brigando há muitos anos, há mais de 20 anos ou 30 anos, que a gente vem brigando na Santa Casa para que ela possa ter em todos os seus plantões médicos, né? E me parece que agora, a grande maioria dos dias é de médicos, se não for a totalidade. Parabéns a todos e obrigado pela atenção. Gostaria de falar agora de uma obra que há muito vem sendo pedida também no Cavaco, mas é uma obra que não aparece, que a maioria dos cidadãos de Rio Preto não vão verificar. Não é o calçamento do Cavaco, mas sim a obra de captação das águas pluviais que está acontecendo atrás de algumas residências. Eu me lembro muito bem, a Lola, nossa amiga Lola, esteve lá numa reunião realizada no Afonso Pena Júnior, na escola Afonso Pena Júnior, quando então essa casa estava em obra, que ela foi exatamente nos solicitar e nos mostrava o perigo, o risco, até mesmo de para ela, especialmente para a casa dela e de todos aqueles vizinhos, mas que era um perigo do município, né? Parabenizo o senhor prefeito pela coragem, né? Um momento tão difícil, ele priorizar uma obra que de fato deveria ter sido priorizada já há muito tempo, porque o risco de sempre empurrar com a barriga aquela obra, que é uma obra sem dúvida nenhuma não eleitoreira, poderia trazer consequências bastante desagradáveis para todos nós aqui do nosso município. Gostaria de falar ainda, senhor presidente, senhores vereadores, da internet. A Velox já se instalou no nosso município, está muito boa, 300 kbps, e agora eu fiquei sabendo que o nosso provedor anterior adquiriu mais 2 gigas, ou seja, ele está dobrando a capacidade. Sem dúvida nenhuma, como disse o nosso amigo André aqui, operador da empresa, que sem dúvida nenhuma, isso é bom para todos nós. A Velox vai desabafar um pouco essa outra internet, ela ampliando a sua capacidade de transmissão, dobrando, aliás, vai, sem dúvida nenhuma, oferecer um serviço de melhor qualidade. Nós sabemos já foi até comentado aqui numa outra oportunidade, que a Claro também está ampliando para poder oferecer o seu serviço de banda larga nos moldes, como é oferecido nos grandes municípios. É, sem dúvida nenhuma, imprescindível hoje em dia a internet. Por fim, senhor presidente, eu gostaria de, se o senhor me permitir, de trazer aqui para o conhecimento de todos os cidadãos e dos nossos companheiros zedinhos dessa casa, alguns números relativos à educação. Não é nada muito extenso, não. Como sempre, a gente vai procurar ser objetivo. Muito bem. Nos municípios brasileiros, é aplicado a Prova Brasil. É uma avaliação realizada a cada 2 anos pelo Ministério da Educação. Ela mede o desempenho na 4ª série e na 8ª série, hoje chamados 5º ano de escolaridade e 9º ano de escolaridade do ensino fundamental. Do ensino fundamental, em língua portuguesa e matemática. Então vejamos aqui os resultados. Já de 2009, houve avaliação em 2007 e agora novamente em 2009. Então, o 5º ano de escolaridade obteve 210,7 pontos. A pontuação mínima estabelecida pela educação como adequada a cada série é, na 4ª série, a língua portuguesa, 200 pontos. O nosso município conseguiu alcançar 210 pontos. E em relação à matemática, 225 seria o indicado como mínimo. E o município de Rio Preto conseguiu aí, na proficiência de matemática, 234 pontos, também acima daquele mínimo. No 9º ano de escolaridade, conseguimos 267,6 pontos em português, o quanto seria indicado, 275, um pouco abaixo, portanto. E matemática, são indicados 300 pontos, nós conseguimos 287. Então, em relação à provinha Brasil, a prova Brasil, O primeiro ciclo de ensino fundamental, primeiro ou quinto ano, nós estamos um pouco acima do mínimo, e no nono ano de escolaridade um pouco abaixo. Mas já houve um avanço considerável em relação aos resultados obtidos em 2007. Com relação ao IDEB, o IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é um indicador de qualidade da educação, desenvolvido pelo Ministério da Educação. Seus valores variam de 1 a 10, e o objetivo do MEC é que o Brasil alcance o índice 6 no ensino fundamental até 2022. O que se faz hoje na educação é dar a ela um tratamento mais profissional. A gente via sempre, senhores vereadores, senhor Zé Benedito, que o Wellington, são conversas bastante interessantes para que a gente possa, né, opinar também sobre educação, um tema tão fundamental para todos nós. Nós precisamos de saúde e de muita educação. Mas, sem que seja feita uma avaliação, é impossível fazermos qualquer tipo de diagnóstico. E agora, os estados brasileiros e o governo federal vem adotando sistematicamente avaliações, falamos da Provinha Brasil, e aqui do IDEB, que esse índice é maravilhoso. Como eu disse, o Brasil tem uma meta a ser alcançada de atingir 6 pontos, 60% do valor máximo, até 2022, que seria o valor dos países desenvolvidos, das escolas dos países desenvolvidos, quando esse índice começou a ser aplicado lá. Vejamos aqui os resultados alcançados em 2009. Nos anos iniciais do ensino fundamental, a previsão era atingir 4,8. O município atingiu como um todo 5,3. Apesar de estar acima do objetivo proposto, ou dos objetivos propostos, do índice para ser alcançado, continua um pouco abaixo de Minas Gerais, que ficou com 5,6, e exatamente no valor da região sudeste, 5,3, acima da média brasileira, que foi 4,6. Nos anos finais do ensino fundamental, também atingimos um valor acima da previsão, que era de 4 pontos, alcançamos 4,2. Ficamos acima da média brasileira, que foi 4. No entanto, um pouco abaixo da média de Minas Gerais, que foi 4,3, e da própria região sudeste, 4,3. Portanto, senhores vereadores, senhoras e senhores, senhor presidente, verificamos que o município avançou. No entanto, não atingiu os valores, do modo geral, da região sudeste e de Minas Gerais, principalmente. Precisamos avançar mais. É necessário que a gente invista mais na educação, no sentido de produzir um ganho na qualidade do serviço oferecido. De qualquer forma, o avanço já demonstra um empenho maior dos professores, das coordenações das escolas, da direção, da Secretaria de Educação. Estão todos de parabéns e espero que continuem melhorando. Senhor presidente, encerro aqui minhas palavras e agradeço a atenção de todos.
Pois não, vereador. Nós aqui agradecemos pela explanação aí acerca da educação no município. Vereador Zé Benedito.
Boa noite, presidente, colegas, assistência, funcionário da Câmara e ouvintes da Rádio Liderança, Parapeúna e Rio Preto. Senhor presidente, está chegando o final do ano. E eu queria primeiro parabenizar o senhor por essa viagem em Brasília, que eu também fui, quando na época o prefeito era Agostinho, eu também fiquei lá 10 dias, e essa viagem mostrou para o senhor, para nós na Câmara aqui...
10 dias.
Como é que era, vereador?
10 dias.
10 dias. Desculpa, você ficou uma, eu fiquei 10, tá bom? E isso é muito importante, porque mostra que o senhor está fazendo um bom trabalho, fez um bom trabalho na Câmara, e eu hoje, agora no final, fui em Brasília buscar recursos para a nossa cidade. Isso é muito importante. Certo? Doutor Provito também, sua explanada aqui foi muito, muito boa. Tá bom? E vamos, continuando, senhor presidente. Eu queria fazer um lembrete aqui. Bingo da igreja, dia 12, com grandes prêmios, bicicleta, máquina de lavar, tá certo? Que deve ser, vai ser no clube, para ajudar a nossa igreja, Nosso Senhor dos Passos, que agora vai ser inaugurada este mês, com grande trabalho do padre Flávio. Também lembrar com o almoço, dia 5 de dezembro, em prol da construção da igreja Bairro Benfica. A obra já começou e o Bairro Benfica merece a construção de uma igreja. Vamos todos comprar um ticket almoço e colaborar para a nossa igreja. Continuando, senhor presidente, está chegando o final do ano, 2010 agora, e nosso Rio Preto praticamente está parado. 2 anos ficou parado. Quero dizer para todos os rio-pretanos que foi 2 anos que a Câmara, com o senhor presidente, e nós, vereadores, fizemos um grande trabalho. A Câmara, com o senhor na frente, fez um ótimo trabalho para todos nós aqui, junto com os vereadores todos pediram, tá certo? Fizemos pedido todos, mas Rio Preto, esses 2 anos, infelizmente, não teve nada para apresentar para melhorar Rio Preto. São 10 anos de vereador, senhor presidente, que eu hoje, juntamente com o vereador Salvador, nós somos 10 anos aqui, tá certo? Eu tenho um trabalho jurídico aqui, social, tá certo? Social, e fiz meu trabalho, faço meu trabalho. Muita gente critica, falando que a gente está pedindo muita coisa, mas eu vou continuar pedindo, não vou desistir, não, que eu acho que tem mais 2 anos para o prefeito aí, o doutor Dimar, melhorar Rio Preto, e eu vou cobrar, sempre cobrarei. Não tem o meu aqui, eu ganho para vereador, ganhei a eleição muito bem votado pelo povo, e ganho também um salário de vereador, e eu tenho que representar o povo de Rio Preto, fiscalizando, cobrando, tá certo? Isso eu não vou ficar com o braço cruzado, não. Tá certo, presidente? Quando fala que a gente, por exemplo, critica, eu não critico, eu peço, e sempre pedi, foi na época que eu era situação, e teve os vereadores aqui na época minha também que cobrava muito, e muitas coisas eram feitas, tá certo? E eu vou continuar cobrando. Não tem nada contra ninguém, nem contra o prefeito, porque muita gente fala, não tem nada, entendeu? E tem até pelo contrário, mudou muito bem com o prefeito, tá certo? Mas eu vou cobrar. Isso é minha obrigação, é meu direito, e do cidadão também, e eu ganho para isso. O dia que eu não for vereador mais, continuarei cobrando para o Rio Preto, que eu gosto de Rio Preto. E com isso, senhor presidente, eu quero pedir agora sobre o Morro do Pinto, vazamento na água no alto do morro, o pessoal está reclamando muito, vazamento na água perto do cemitério também, está vazando lá direto, a grade de proteção que eu pedi há 2 anos atrás da ponte, e hoje eu fiquei sabendo que a ponte está afundando, a ponte lá do Morro do Pinto, me falaram com certeza, tá certo? E uma capela no cemitério Nosso Senhor dos Passos. Sobre a Atalaia, senhor presidente, o calçamento, já vou continuar outra vez, o calçamento do Beco do Calingodo, legalização do lote, vou repetir sempre, requeriam um orelhão aqui no, lá para o Atalaia, e fizeram até um abacinado, e nada foi resolvido, pelo menos o orelhão, o pessoal cobra, tá certo? E a rua de baixo também, o córrego estão sujos, a rua está suja, o pessoal está cobrando, a rua Laga, perto do hotel, o córrego muito sujo, meu pai perto do hotel, coisa triste, passei lá hoje, estava vendo as faixas de pedestre apagadas, o pilar da rodoviária quebrado, o parquinho continua, eu pedi semana passada aqui um buraco na tela, coisa pequenininha, coisa de, passa um cachorro lá, é só tampar, tá certo? E não foi arrumado o parque também, vai pegar doenças nas crianças. A Safira está cheia de buraco, o calçamento está horrível também. Buraco do Sapo continua, não tem jeito. Já pedi, pior, pessoal, não tem jeito de subir nem descer. A ponte quebrada, o Divino quebra-mola que eu pedi também, que sempre pedindo quebra-mola, e não fui até hoje nada. Eu vou continuar. Hoje é a última reunião, senhor presidente, que eu vou pedir as coisas. Estou falando você neste ano, que tem mais uma na frente. Se não, eu não vou pedir mais. Este ano vai ser o último pedido meu. A casa do vereador Binho, com orçamento, até na casa do Guto Alvinho, Zé Rogério, que sempre estou pedindo aqui. Na rua Nilo Peçanha, senhor presidente, continua o tumulto dos carros na rua Nilo Peçanha, o pessoal está reclamando. Foi feito até um projetinho aqui, acho que o vereador, doutor Paulo Vitor, com mais alguém, outro vereador, e está lá parado, e não conta, está tumulto outra vez, tá certo? O Divino, senhor presidente, o campo Divino lá com o Popó, levou time em Santa Rita, 3 jogos em Santa Rita. Parabéns ao Popó, e o campo Divino está parado, tá certo? E finalizando, presidente, eu queria parabenizar o senhor, presidente, e o vereador Antônio Márcio também, que pré-candidatura prefeito aqui, vão sair o candidato a prefeito, e o Antônio Márcio, o senhor também já falou no jornalzinho, isso é importante para a cidade de Rio Preto, renovação, eu fico satisfeito, acho que tem que renovar tudo, a gente tem que começar, eu acho que o senhor também, é um senhor capacitado, como o Antônio Márcio é também, e eu acho que é parabéns, e tem que ser isso mesmo. E a luta que nós precisamos de renovar Rio Preto, renovar tudo. Parabéns ao senhor. Senhor presidente, a rua Montezano também, lá do São Agostinho, no Atalaia também, a máquina passou lá e não está conseguindo nem sair de casa, o São Agostinho não anda, entendeu, coitado, tem problema, a máquina passou, e ele, a menina falou, a filha dele me ficou hoje, falou comigo, que ele não está conseguindo sair de lá, ele precisa sair e fazer fisioterapia, que tem uma providência, e que faça um corrimão lá, pediu fazer um corrimão lá na rua, no bairro dele lá, na casa dele. Senhor presidente, e lá na Dalé também, o pessoal me pediu hoje até lá, o entulho também, acho que tiraram um bocado de entulho e deixaram um bocado de entulho. Tá certo? E as ruas também estão precisando de capinar. Isso aí, eles que pediram. Até não passei lá esse dia, não vi. Mas reclamação deles, eu não posso nem afirmar nada. Tá certo, senhor presidente? Senhor presidente, voltando do Atalaia, senhor presidente, hoje eu tive duas pessoas do Atalaia aqui hoje, senhor presidente, e eu fiquei triste com o rapaz do Correio chamado Anderson, que fez, eu acho que a maior falta de educação com o pessoal da Atalaia, e acho que é Safira. Foi entregar as cartinhas lá, as contas de luz, telefone, e pegou tudo de volta. Pegou as cartinhas e entregou, porque, dizendo que o Atalaia está com o nome errado nas ruas. Eu acho que até falou muita coisa para coisa ruim para o pessoal da Atalaia, para os moradores da Atalaia, pessoal idoso. Eu sinto muito um rapaz do Correio, que é órgão federal, chegar lá e falar para o morador da Atalaia, acho que da Safira também, sobre a rua que está com o nome errado, senhor presidente. Então, isso é importante. Eu até liguei para o Correio hoje, juntamente com a senhora Dalila aqui, que a Dalila veio aqui reclamar, mãe do vice-prefeito. Eu gosto dela e gosto de toda a Atalaia. E esse rapaz fez a maior falta de educação lá com os moradores da Atalaia, pegando as cartinhas de volta, conta de luz. Agora, quem vai pagar essa conta de luz que mandou de volta? Quem vai pagar a Telemar? Ele que vai pagar a multa? Então, é o seguinte, eu acho que tem que ter respeito. E é nele daqui não, esse Anza daqui não. Se fosse daqui, não faria isso não. Que o Lele é um rapaz bom, o outro rapaz bom, mas esse rapaz acho que vai embora amanhã, tal de antes. Eu queria que o senhor tomasse frente, senhor presidente, e visse o nome no Correio, o que está acontecendo lá? Senhor presidente, eu fiz um ofício aqui agora, que é o último pedido meu aqui. O ofício, senhor presidente, eu vou até ler aqui agora, senhor presidente, se o senhor deixar, mandando para o senhor, excelentíssimo Leonardo Machado de Lima Reis, senhor presidente, venho através desse informar a vossa excelência que a agenda dos Correios Rio Preto devolveu correspondência, as correspondências de conta de luz, telefone e outra, justificando que as ruas, bairro Atalaia, Nosso Senhor dos Passos, Safira e Cavaco, não encontram devidamente denominado e, por isso, vem dificultando o trabalho dos Correios. Na oportunidade, solicito a vossa excelência que solicite ao Executivo Municipal tomar as providências devidas no sentido de informar os órgãos da CEMIG, Telemar, IBGE e etc. A lista dos nomes da rua e da nossa cidade. Sendo que apresenta, enseja, renova, protesta e eleva, estima e consideração. Vereador Zé Benedito Vinto Maia. Estou mandando para o senhor presidente, estou mandando para o prefeito o nome das ruas organizadas para ver se o rapaz do Correio tem um pouquinho de educação. Muito obrigado, presidente, e boa noite a todos.
Pois não, vereador, seu ofício será encaminhado ao Executivo. Pela ordem, vereador Adilson.
Senhor presidente, eu dispenso a palavra ali.
Vereador Wellington.
Senhor presidente, mais uma vez, boa noite. Boa noite, colegas, vereadores e aos ouvintes da rádio que estão em suas casas. Primeiramente, senhor presidente, eu quero parabenizar aqui aos organizadores da primeira Olimpíada de Verão de Rio Preto, né, que também contou aí com a participação de várias equipes de outras cidades, sendo que Rio Preto, né, obteve vários assim, ótimos resultados, principalmente no futsal. É um evento importante para o município, e eu acho que investir em esporte, né, é trazer benefícios a toda a população. Portanto, mais uma vez, aí, parabenizo a todos que colaboraram para a realização desse evento. E ainda na rua de baixo, ali, moradores estão pedindo mais presença dos varredores de rua. Ali na rua de baixo, reclamando que estão ficando sujos, está demorando a fazer a varredura. Fazer a manutenção dos banheiros da quadra, que sempre fala que ficam muito tempo sujos. Pediria também que fosse colocada uma tela atrás de um dos gols. Eu já ouvi falar que a tela já está até comprada, só falta instalá-la no lugar. E sem contar no mau cheiro daquela bueira lá próxima à quadra, que os moradores já cobraram isso há muito tempo, e até hoje nada foi resolvido. Então a gente pede aí uma atenção da prefeitura, porque é o centro da cidade e é um lugar frequentado por muitas pessoas. E também parabenizo também na área de esporte o Adriano, né, que na Safira, por mais um campeonato de futebol de areia, né, esse ano até a prefeitura está dando um apoio lá, mas eu aproveito até a oportunidade para pedir, né, a construção do vestiário lá no Campinho da Safira, nessa obra que começou no mandato passado, só que infelizmente não deu tempo de terminar, porque a gente sabe que jogar bola nesse calor, né, na areia, sem ter água por perto, realmente fica muito difícil. Então é uma obra que seria de grande importância, sendo também uma grande conquista para o setor de esporte aqui em Rio Preto. Outro pedido, venho pedir também à prefeitura para melhorar a sinalização no setor de obras. Temos aí o exemplo do cavaco, quando eles estão mexendo aí no calçamento, eu pediria que colocasse uma placa tanto na entrada do bairro quanto na saída, que esclareça realmente a situação da obra, se pode passar carro, se passa caminhão, se passa moto, porque já vi caminhão lá que ia fazer entrega lá na hora do cavaco, tendo que voltar de ré porque a sinalização estava precária. Ele não entendeu a sinalização porque coloca um cavalete no canto da rua e mais nada. Ou até mesmo as pessoas aqui de Rio Preto, os taxistas, quando precisa de manual do cavaco, tem que ficar perguntando um ao outro aí na praça para ver se sobe, se não sobe. Então, realmente está um pouco enrolada a sinalização. Outro exemplo é quando estão fazendo reparos de calçamento nos bairros, colocam ali um cavalete próximo ao buraco onde estão mexendo na rua. Só que seria necessário que colocasse uma faixa refletiva ou uma coisa parecida para melhorar a sinalização, principalmente à noite. De repente, como as ruas ficam um pouco apagadas, chovendo, aí fica perigoso antes que aconteça um acidente. Então, são pequenos detalhes que tornam a cidade mais segura e mais organizada. Outro assunto é sobre o telecentro. Acho que foi uma das grandes conquistas aqui para Rio Preto, já vindo aí 2, 3 anos que vem funcionando, só que saiu no informativo da prefeitura de fevereiro desse ano que no mês de março seria inaugurado o telecentro do Funil e de São Cristóvão, só que até hoje as portas estão fechadas. Até queria perguntar aí ao vereador Francisco, que é o líder do governo, se tem alguma informação sobre o telecentro, Francisco.
Se me permite, Francisco, o do Funil está funcionando já há algum tempo, normalmente. E o do São Cristóvão, porque estava com problema técnico de antena, mas parece que estão arrumando ainda para começar esse ano ainda. Mas o do Funil já está, inclusive, quem tiver a oportunidade de ir ao Bar da Biguinha, pode ver lá uma lista colada na parede dos horários previstos para cada pessoa, além dos alunos, obviamente, cada pessoa da localidade que se interessar em...
O senhor me permite uma parte, me concede uma parte? São dois projetos diferentes. Tá? O do Funil é, de fato, um telecentro. Certo? É um telecentro bancado pela prefeitura através de um convênio do Estado. Ele é um telecentro para a comunidade. No entanto, no Funil e em São Luís, é para a área de educação de um projeto chamado Proinfo. Hein? Não. Funil é telecentro, bancado pelo município e já está funcionando há algum tempo. Já está lá, tem um professor que vai lá todo final de semana, eu acho que é de quinta a domingo, ou de quinta a sábado. O professor vai para lá toda semana, inclusive eu tenho 2 alunos de lá que já fizeram 3 cursos nesse telecentro novo lá. Está bombando lá mesmo, está muito bem. Agora, em relação a São Cristóvão e São Luís também, receberam computadores, mas por um outro projeto, é o chamado Proinfo. Esses computadores são específicos para a educação. Eles têm um outro andamento, uma outra sequência, todinha diferente. É outro órgão do governo que vem mexer. É o governo federal, o Proinfo. Então, aquele é telecentro também.
E aquele tem um telecentro, ele está funcionando?
Deixa eu aproveitar então a oportunidade, se o senhor me permitir, para esclarecer. O telecentro, esse outro telecentro, ele é um projeto do Ministério das Telecomunicações. Já vieram, desde o primeiro ano que eu estava ainda como secretário de Educação, vieram instalar as antenas, mas os profissionais que seriam capacitados pelo Ministério da Educação. E há um conflito, um problema entre o Ministério da Comunicação, que é o gestor do projeto, com o Ministério da Educação, que iria capacitar os provedores, os orientadores. No entanto, até cerca de uns 20 dias atrás, ainda tentei entrar em contato com o Ministério, com o MEC, né, para ver se, quando é que começaria essa capacitação. Então, as máquinas estão até instaladas lá numa dependência do, da Escola Estadual de Melhor Moura de Almeida.
Há mais de 2 anos, né? Esse telecentro.
Né? Não, é, não, ele as máquinas chegaram ainda no outro governo, né? Elas ficaram paradas. Aí, durante o ano de 2009, os técnicos vieram, fizeram a instalação, instalaram a antena, botaram o maquinário em condições de funcionar. Mas não houve o treinamento, a capacitação das pessoas que iriam instruir os alunos. Tá? E até hoje não houve um fechamento entre o MEC, que vai fazer, que vai instruir os professores, né? E o Ministério das Telecomunicações, é um conflito. Esse é o telecentro daqui de telecomunicação. O outro telecentro que estava funcionando, em cima do posto, ele foi para o funil. Exatamente porque a gente esperava que esse telecentro já estivesse funcionando, vieram instalar a antena, falaram rapidinho, dentro de um mês está funcionando. Aí levaram, instalaram, fizemos toda a instalação lá no funil, e lá, como só depende do município, ele está em pé no vapor, está tocando mesmo. Agora, em relação a São Cristóvão e São Luís, as máquinas são ligadas à educação, é do projeto Proinfo, e o Proinfo ainda não instalou todas as máquinas, não botou tudo funcionando como deveria. E é um outro projeto, já não é a mesma coisa. Enquanto um tem o objetivo de capacitar cidadãos para o mercado de trabalho, telecentro, o outro é capacitar para a educação. Então, esses que estão ligados à educação de São Cristóvão e São Luís ainda estão em andamento, mas dentro da tramitação normal, dentro do prazo normal ainda. É realmente muito lento, né? A gente fica um pouco chateado com isso, que chega a máquina, instala a antena, chega a máquina. Depois vem o técnico, instala a antena, põe as máquinas funcionar, depois que vai liberar, né? Mas vamos ver se brevemente todos estejam funcionando. Muito obrigado pela parte, senhor vereador.
É, eu que te agradeço aí, Paulo Vitor, pela explanação e esclarecimento a toda a população. É, já encerrando, falando sobre a água, senhor presidente, muitas reclamações de falta d'água em diversos pontos da cidade. E a água é um problema que já vem se arrastando aí por algum tempo, né, já não é de hoje. E, diante disso, eu destaco a ETA do Cavaco, né, que é a estação de tratamento de água, que abastece a maior parte da cidade. No mês passado, eu fui informado que a ETA do Cavaco ficou 10 dias sem medicamentos. Ou seja, são produtos que são misturados na água para fazer o tratamento dela. E com isso, né, a população sofre com água suja, né, com doenças, porque quando várias pessoas ficam doentes com o mesmo sintoma, né, uns falam em andaço, em virose, e geralmente o médico fala que um dos fatores pode ser da água. Né, não é dizer que é, mas pode ser da água relacionada à água que não está sendo própria para consumo. Né, então, no meu ponto de vista, né, a ETA do Cavaco, já com quase aí 15 anos de funcionamento, já estava na hora de fazer uma reforma geral, porque só indo lá para ver o estado que está aquela ETA. Então, além da reforma, tenho aqui uns pedidos para melhorar o acesso lá na rua da ETA, que devido às chuvas, né, muito buraco e até valeta foram feitas lá devido às chuvas, né, para chegar até na ETA, está difícil até para chegar de carro. Arrumar a iluminação da entrada da ETA, foram colocados 2 refletores, e segundo informações, só precisa trocar a lâmpada, né, não é nada demais, e à noite realmente fica uma escuridão tremenda, principalmente para os funcionários que trabalham lá todos os dias, fica aí o risco de ser picado de cobra. Pedi também a limpeza na entrada e ao redor da ETA, né, com as chuvas, o mato realmente cresceu muito, está precisando dar uma clareada lá. E pedir também o principal, que não deixe faltar nesse material, esse medicamento, para que a população não seja prejudicada. E um outro detalhe, né, que o prefeito, né, esteve aqui no mês passado, dizendo que a população está gastando água, né, à toa, lavando calçada, lavando rua, mas o prefeito, ele precisa ir lá na ETA do Cavaco, para ver realmente o desperdício de água tratada que é por dia, devido a vários vazamentos nas tubulações nos canos lá da ETA. Então, assim, não sei se ele não sabe, eu não sei porquê, mas como é que ele vai cobrar da população se na própria fonte há o desperdício? Enfim, com problemas na água, né, a população sofre com água suja, sofre com falta d'água, sofre com doenças, mas o nosso prefeito, ele é médico, né, ele entende do assunto. E a gente aguarda aí por mais 2 anos de mandato, quem sabe ele pode mudar esse quadro aí, melhorando a estação de tratamento de água, por onde começa a nossa saúde. No mais, eu dispenso os comentários e eu agradeço a oportunidade. Obrigado.
Por nome, vereador, pela ordem, vereador Antônio Márcio.
Senhor presidente, mais uma vez aí, boa noite, né, aos colegas vereadores. O vereador Ed falou bem que a água, nós sabemos, nós temos 3 ETA, né, no município, né? Então, esse problema vem se arrastando há muito tempo, né? Essa tubulação antiga, água nova ligada em tubulação antiga, aquilo suja água nova, é um transtorno, né? Isso aí tem que... O governo passado fez um pouco, esse aí lá atrás começou. Então, acho que é importante que isso aí seja solucionado de uma forma ou de outra, né? Também pedi aí ao Velox, agora funcionando, né, que vê se faça um ofício, ao presidente Aoi, vê se passa para um Mega aí, que aí ele atende mais pessoas em Rio Preto, né? Da mesma forma que nós fizemos aquele ofício aquela vez, acabou funcionando, né? Vamos tentar aí que hoje até lá em casa consegui instalar lá. Realmente é rápido, aqui na Câmara já está funcionando, né? Então a gente fica satisfeito aí. Paulo Vitor falou da educação, né? Papi teve a oportunidade de ser o secretário de educação. Parabéns aí, Papi, o trabalho lá, você viu o reflexo aí. Quando se leva a coisa séria, realmente ela acontece, né, Paulo Vitor? O senhor é uma pessoa séria que leva o seu trabalho aí com dignidade e com certeza sempre querendo o bem-estar de Rio Preto, né? Esclareceu muito bem aqui o caso do Telecentro. Eu tinha uma dúvida que o Telecentro foi deixado 2 anos. É uma burocracia muito grande, né, vereador? O senhor veio 2 anos e meio... E na hora, uma correria para instalar, para arrumar o prédio, foi tudo feito na correria ali, e até hoje não está funcionando. Né? Então, até o senhor presidente, faz um ofício lá ao Reginaldo Lopes, lá, que é com certeza tem uma influência nisso aí, para agilizar, porque acabou que Rio Preto perdeu, né, o telecentro daqui foi lá para cima, e aqui ficou sem o telecentro para desenvolver, né, vereador Wellington? Com certeza isso aí pode ajudar muito, o vereador. Parabenizar o senhor aí, esse trabalho que o senhor fez lá em Brasília, lá, indo lá, isso é importante, sempre falei, tem que ir, tem que cobrar e continuar cobrando, né? Eu semanalmente ligo para o gabinete dos deputados, eles já me chamam um pouco de enjoado, mas se não fizer isso, é uma bobeirinha que você dê lá, um erro de documento, eles já deixam de mandar o recurso e são muitos municípios que os deputados têm que atender, então aí já começa a prioridade por aí, para quem se preocupa mais. Quem se preocupa menos vai ficando para trás e depois ele fica, né, esquecido. Então é importante. O Zé Benito, o problema todo é o avião, né, Zé? Mas isso aí a gente dá jeito. Né? Então esse trabalho aí, agora nós estamos aí, penúltima reunião, né, senhor presidente? Eu sou presidindo essa casa por 2 anos, já deixar aqui, né, minha parabenização, a conduta e ética com nós, vereadores, né, respeitando o espaço de cada um, continuando aquele trabalho que iniciamos lá atrás. Eu acho que essa Câmara começou uma mudança boa e o senhor continuou ela. Né, acho que isso aí é importante. Mostra também os jovens aí, políticos de Rio Preto, mostrando a sua forma de agir, a sua forma de conduzir, se tiverem a oportunidade de estar lá. E a gente tem que fazer isso aí que o senhor fez. Eu já fiz isso lá atrás, de estar botando o nome à disposição da comunidade, à disposição dos partidos, à disposição de um grupo, né, respeitando a todos, né, mas tendo a coragem de tomar uma posição. Ela é importante quando a gente toma essa decisão, porque ela passa a ser mais uma opção no município e ela tem que ser respeitada por todos nós. Né? Dizer também, hoje eu estava falando com... Quando a pessoa é boa, né? Ontem eu estava conversando com o Joaquim, o conserva ali em cima, ele estava capinando a entrada da cidade, puto. Eu falei, o Joaquim, mano, eu quero ficar na estrada hoje, vai chover, vai parar a água lá e vai me dar problema. Então, vamos ver se fica só na estrada. Então, seria assim, um funcionário, né, preocupado com o serviço que ele está fazendo. E reforçar o pedido dos conserva, né? Eu acho que isso aí é importante e me deixou preocupado, né, sobre ele. Nós sabemos hoje da situação, né, a gente estava conversando com os vereadores ali dentro, da situação da prefeitura, né? Um funcionário hoje ganha menos de um salário mínimo hoje na prefeitura, né? Na verdade, o salário mínimo convém uns descontos, né? Que é o normal, tem que ter, ele cai aí para R$ 480, R$ 490, né? Então, a proposta hoje na área rural é de
650, 700 reais para um funcionário da área rural, né, Zé Antônio? Trabalhar no curral. Então, acaba que com todos os seus direitos preservados, carteira assinada. Então, você vê que realmente a prefeitura vai ficando cada vez numa situação mais difícil, né, quanto aos bons funcionários, né? Porque como vai fazer, né? Dizer que tem que aumentar o salário, eu acho que tem. Acho que tem que aumentar o salário, eu acho que todos nós, vereadores, concordamos com isso. Mas aí vai lá naquela história lá na frente, né? Como pagar o funcionário bem com pouco recurso chega no município, né? Então a gente fica aí preocupado, né? Senhor presidente, outra coisa é a seguinte, eu não queria tocar nesse assunto aqui. Porque, até peço licença, vereadores, é uma coisa que foi particular, sabe, senhor presidente? Mas eu acho que eu não posso deixar de falar, porque foi particular, mas aconteceu dentro de minha casa com uma pessoa, até seu filho, mas que fez muito por Rio Preto. A minha mãe, a Dirce, ela foi provedora da Santa Casa por 8 anos. Quando pegou a Santa Casa, a situação lá era muito complicada. Até o atual prefeito Edmar foi lá conversar com ela para ela ser a provedora da Santa Casa na época. Ela não queria. Né? Acho que na época ninguém queria pegar, né? Então, Edmar esteve na minha casa pessoalmente, me lembro. A gente era do lado político oposto ainda na época. Foi lá, pediu. Minha mãe, né? O Edmar é uma pessoa que todos nós sabemos, respeitado como médico, né? Então, assumiu a Santa Casa. E eu acredito que tenha feito um trabalho muito grande. E o maior reconhecimento nosso, lá da minha família e principalmente dela, é que a comunidade, eu, os funcionários e até os próprios políticos reconhecem o trabalho que ela fez pela Santa Casa de Rio Preto. Com muito sacrifício. E principalmente envolvendo muita sociedade, né? Era leilões, aquele negócio desgastante, sair nas casas, pegava as pessoas, o sodário que ajudou muito, ia pedir bezerro, aquele sacrifício todo, né? Na época as coisas muito mais difíceis, a prefeitura, como hoje também, a dificuldade de repassar dinheiro, não podia ter o dinheiro porque pegou dívida passada, porque pegava, como pega hoje, como vai pegar o da frente, a não ser que a prefeitura tenha uma situação diferente para ajudar. Mas ela fez o trabalho dela, eu acho que muito grande. Eu só peço aqui o seguinte, senhor presidente. Eu peço que as pessoas respeitem o nome da minha mãe. Eu não vou citar nada aqui, não. Mas quem está me escutando e quem sabe vai entender o porquê. Tá? A minha mãe, acho que ela fez por lá. Eu não quero que ninguém saia com a bandeira correndo na rua. Muito parabéns, dona Dirce, muito obrigado. Nada disso, não. Porque a gente, quando lá na nossa casa, senhor presidente, a gente não faz nada a troco de nada, a troco de emprego de ninguém, não. Quando ela assumiu a provedoria da Santa Casa, ela não trocou nada, a troco de nada, não. Ela assumiu porque ela era o momento, como ela tinha ajudado o asilo, ela já tinha sido lá do asilo, ela achou que o momento era ajudar a Santa Casa. Então ela fez ali porque é isso que ela faz, é isso que lá em casa nós fazemos. Nós não somos mais que ninguém, não, mas graças a Deus, às vezes a gente tem condição de ajudar. E ela, naquele momento, achou que era o momento dela ajudar a Santa Casa, já tinha sido lá no asilo, lidando com a Dona Maria Antônia, fez muitas obras no asilo, é reconhecida por isso também, né? É o trabalho que ela faz, ela gosta. Ela ficou em casa um período sem fazer nada, ficou doente, já está acostumada com a parte social. Foi ida toda política, envolvido no trâmite social de Rio Preto, né? Na sociedade. Então ela faz esse trabalho com carinho, com coração, é respeitada em todos os lugares em Rio Preto. Quando ela vai pedir alguma coisa, todo mundo da minha mãe, não, sim, senhora Dona, vamos dar uma prenda, sim, senhora Dona, vamos ajudar a Santa Casa, sim, senhora Dona, vamos ajudar ali. Sempre foi assim. O Zé Antônio conhece ela desde pequeno lá em cima, uma pessoa que sempre respeitou os outros. Todo mundo tem seus defeitos, ela deve ter os dela também, com certeza. Eu não vejo, não, sou filho, a gente, né, não vê, mas ela com certeza tem os dela. Então, a gente só pede o seguinte, as pessoas esqueçam um pouquinho o nome dela, cada um no seu lugar faça o seu trabalho. Entendeu? Eu tenho ouvido muita coisa, chega de mim, é chato isso, eu não quero partir para o outro lado, de estar criticando, de estar falando aqui ou não. Teve gente que foi cobrada por causa da minha mãe, passou mal esses dias, senhor presidente. Eu não estava em casa, minha irmã estava. Então, a ambulância foi lá com uma enfermeira, que, na ambulância, quando a Santa Casa dispõe de 2 enfermeiras, tem que uma enfermeira acompanhar. Né? O cara não vai sozinho lá buscar uma paciente. Então ela foi buscada lá e a pessoa que foi lá foi cobrada por isso. Ela tem carro, mas eu não fico em casa não, é ela que dirige. A minha irmã não tem carteira, ela não dirige. Então assim, respeite ela como pessoa, como uma cidadã de Rio Preto, que tem todos os direitos que os outros têm. Não peço por mais nada não. Só isso. A gente respeita muito os outros em Rio Preto. Vocês sabem que eu sou um vereador aqui que respeito, que não brigo, que não estou aqui para brigar, eu não estou aqui para sair batendo em ninguém, de forma alguma. A Santa Casa atual, né, está lá a provedora Sônia, né, eu fui lá e ofereci um recurso, fiz um ofício ao Luiz Fernando para que a gente consiga um recurso para a Santa Casa, como na época consegui um raio-x que a Santa Casa não tinha condição de conseguir, conseguimos através da prefeitura. Da mesma forma, agora fiz um ofício para lá, parece que ela está tudo certinho em dia lá. Sei que está passando dificuldade do mesmo jeito, que o executivo não repassa tudo, que é isso, é assim mesmo que funciona. Né? Nós sabemos que a prefeitura, nas suas dificuldades, ela primeiro resolve os problemas dela, depois vai trabalhar com a PAI, com o Santa Casa. Você não vê aqui, ó, tem que repassar 50 mil. Não acho que é dentro de cada um. Eu acho, na minha forma de ser, se eu tiver a oportunidade, a gente vai tentar ajudar mais. Mas cada um respeita o limite do outro. Né? Eu tinha falando com o vereador Zé Bendito, com o vereador Wellington, com outras pessoas. Eu não era, talvez até eu, fui cobrado por pessoa. Pô, você tem, está acontecendo, não pode acontecer. Aqui, respeite só. Só peço isso. Tá? Se teve alguma coisa errada, se tem alguma coisa errada, se aconteceu alguma coisa errada, mostra, leva, faz o que for preciso. Mas minha mãe é uma pessoa já com 70 anos, pô. Ela teve um problema de saúde sério esses dias aí, com pressão por causa dessas coisas. Ela dirige o carrinho do asilo, ajuda a mulherinha lá do asilo. Vai lá, vai em Valença, ela gosta disso, faz o movimento dela. Até isso quiseram proibir, pô. Que não fosse feito. Uma pessoa falou, ah, não pode, é disso, não pode dirigir o carro do asilo mais. Aqui, cada um tem o espaço. Por favor. Eu não estou aqui para brigar, de forma alguma. Mas também eu não enjeito briga, não. Entendeu? Eu não brigo, não estou aqui. Mas também não enjeito, não. Eu respeito todo mundo. Só quero que continue respeitando, porque nós não precisamos do reconhecimento de uma pessoa, não. Nós precisamos do reconhecimento do povo de Rio Preto, das pessoas no qual ela trabalhou por 8 anos. E isso acho que ela tem, e isso é suficiente. Tá certo, senhor presidente? Só que é isso, eu não queria... mas só que as pessoas vêm cobrando muito e vêm falando muito comigo e a gente vai, acaba que os vereadores ficam às vezes meio inibidos de falar, eu sei que o vereador, que sabe, né, fica meio inibido de estar falando isso aí, mas a gente só pede assim, respeita, e nós vamos continuar ajudando a mesma coisa. Santa Casa, vou lutar pela emenda para Santa Casa, eu vou brigar aqui, ó, tem 150 mil, né, do ano, esse ano é quanto, senhor presidente? Tem um repasse, 300 mil, vamos brigar para que seja repassado, que esses 150 mil desse ano, seja, eu acho que até aumentou um pouco, né, também seja concluído, que os 60 mil papai também seja concluído, a gente só quer isso, eu como vereador vou cumprir o meu papel. Agora, se alguém tem alguma coisa contra a minha família, ou pessoalmente, vai resolver de outra forma. Respeite uma pessoa que trabalhou muito por Rio Preto. Eu acho que nós todos vereadores aqui, sem saber, eu acho que reconhecemos o trabalho que foi feito. Cada um erra, senhor presidente, com certeza. Mas com certeza é melhor errar tentando acertar. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos.
Pois não, vereador. Pela ordem, vereador Chiquinho Talaé.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, amigos vereadores, assistência, ouvintes da Rádio Liderança FM. Senhor presidente, eu hoje não tenho muito para falar, não, eu estou com a garganta um pouco dolorida, mas tem umas coisas que eu preciso falar, que na Atalaia tem uma bueira que está precisando, quebrou uma beirada e está precisando de dar uma arrumada, perigosa uma criança machucar o pé lá, quebrar uma perna. Quer dizer, eu pedi ao secretário de serviço aí de obra, que vai lá dar uma olhada e que arrume esse buraco dessa bueira lá. Que é provavelmente perigoso uma criança cair lá e quebrar a perna, é onde o local que a criança brinca muito. E os quebra-mola que eu fiz o requerimento também para o Talais, presidente, próximo caixinha de música, é que seja providenciado, porque é muito perigoso, que ali naquela área é uma curva e muita criança brinca naquele local. Queria também, senhor presidente, avisar a população de Rio Preto que a gente está preparando uma festinha de Natal em prol da PAI. Está sendo feito com muito sacrifício. Quero dar os parabéns às pessoas que estão lá, até mesmo de voluntário, trabalhando. Queria dar os parabéns ao vereador Salvador, que está empenhado nesse trabalho, ao Nonô, ao Joãozinho, à Michele, à própria secretária Elba, à Aline, a todas as pessoas que estão empenhadas, o João Alves, do Santos, que tem prestado muito serviço a respeito disso aí. O Tonico também, que tem trabalhado muito em prol disso aí, até fora do horário de serviço, para a gente fazer uma festa para as crianças, festa de Natal, que acredito que vai ser uma festa muito linda, vai ser feita no Parque de Exposição. Eu acho que a criança de Rio Preto merece. E a PAI também, com as suas dificuldades, também precisa desse apoio. E a festa é em prol à PAI. Terá várias apresentações, shows, barracas. Então funcionará uma festa e a gente torce para que tudo dê certo, porque que a PAI arrecada seu dinheiro. Peço às pessoas que comprem os lugares na mesa, porque a mesa está sendo vendida, se eu não me engano, acho que é a R$30 a mesa, com 5 cadeiras, que é a benefício da PAI. Então eu peço à população de Rio Preto que ajude, que a PAI vem passando uma certa dificuldade. E eu, tudo que eu falo no momento, senhor presidente, e no momento, termino minhas palavras. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Muito bem, Chiquinho do Atalaia, pelas suas palavras. Passa a palavra agora ao vereador José Antônio Teodorim.
Senhor presidente, demais vereadores, meu boa noite, assistente, todos os ouvintes da Rádio FM, e também não podia deixar de nos agradecer ao senhor Murilo, que sempre nos veio nos prestigiar, trazendo o seu apoio, a sua força, e sempre estando junto aqui em nossas reuniões. Queria, primeiramente, senhor presidente, fazer um pedido ao senhor, ou até ao comandante da Justiça de Rio Preto, que pudesse dar uma olhada ali em frente à PAI, porque tem um ônibus que me apresenta de Santa Bárbara e também a Kombi, que conduz os alunos, que conversasse com aqueles motoristas que conduzem aquele veículo, porque está ficando, para deixar os alunos, desliga e fica estacionado naquela curva, ali em frente à PAI. E ali pode acontecer um acidente, de repente, muitos, os 4 ou 5 motoristas já me procurou, pediu para a gente pedir, porque fica numa curva, vai daqui para lá um carro, o outro vem de lá para cá, quando vê, às vezes pode vir um acidente ou às vezes causar até uma morte. Que parasse, largasse os alunos, mas que não estacionasse ali naquele local. E também queria pedir sobre ali a limpeza, que nem o buraco do sapo ali, está bastante sujo também, muito mato já, e vem o final do Natal, final de ano, e que a prefeitura pudesse abreviar mais essas limpezas nos bairros da cidade. Não só lá, em outros bairros também. Queria também agradecer o senhor Papi aqui pela explicação que ele deu sobre os computador, que foi instalado uma região funil também, que está lá em São Luís, São Gustavo, e pedisse ao senhor prefeito que ele pudesse, às vezes, com mais um pouquinho de força, abreviar, que quem sabe o ano que vem, já o início do ano, pudesse, esse computador estivesse funcionando lá em São Cristóvão, São Luís, porque o povo está pedindo. Eu acho que é uma coisa muito importante lá para os interessados. E também queria pedir à empresa, já 2 vezes ou 3 me apresenta, que o ônibus só vai em São Luís e não vai em São Gustavo. Agora, eu queria dizer a ela, ao senhor, que não foi motivo de estrada, não. Apenas tinha alguns buracos, mas não existia barro nas estradas, não. Agora está certo, com a estrada ruim, a barrenda, que ninguém pôs a vida em perigo, nem a vida dos alunos, nem dos. Mas que quando puder esforçar, dá uma olhada direito, porque às vezes está chegando até mal informação na empresa, e ela às vezes para esse ônibus, mas não deixa aí, com às vezes maus informações, eu não sei qual foi o motivo. Mas que eu tenho a dizer que dessa vez foi um erro fatal da empresa, e não foi as estradas que impedia. E o mais é só, meu muito obrigado a todos.
Pois não, vereador, suas solicitações serão encaminhadas, bem como o ofício à empresa Senhor dos Passos. Pela ordem, vereador Salvador.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade Rio Preto, Parapiaúna, assistência e ouvintes da Rádio Liderança, o meu boa noite. Senhor presidente, só lembrando aqui que hoje é dia do imigrante. Amanhã, dia 2, é dia do samba. Queria parabenizar todo o pessoal que mexe com escola de samba, o sambista de Rio Preto, que está chegando a hora. O carnaval está próximo e queria deixar o meu abraço a todos vocês. Senhores vereadores, final de ano, nós estamos aqui, vamos dizer assim, fazendo um balancete durante esses 2 anos da vida da prefeitura. Os senhores todos falaram, mas eu vou ajudá-los a acrescentar alguma coisa que talvez os senhores esqueceram, e é bom cada um de nós pensarmos de uma forma, e depois, no total, vocês vão ver que este balancete vai dar um somatório que vai agradar a nossa cidade. Pois muito bem, nesses 2 anos, aumentou o número de carros para atender a população. Isso todo mundo está vendo aí, que aumentou os carros. A luz para todos está continuando, está servindo as comunidades rurais. Isso é de suma importância. Outra coisa que eu ainda não observei aqui, estou observando o seguinte, eu não vi nenhum vereador ainda tocar na merenda escolar. Por quê? Porque a merenda está indo bem, está de ótima qualidade nesses 2 anos para cá. Porque nem vi ninguém tocar. Além disso, está sendo comprados os legumes todos e as verduras dentro do município. Está dando oportunidade ao sacrificado produtor rural para trazer aqui e vender o seu produto diretamente para a escola. O trabalho com a terceira idade, olha que coisa bonita foi criado nesses 2 anos. Até teve um dedinho meu lá, uma participação. Está lá, ó, aula de ginástica, hidroginástica, a dança. Isso que está aí está sendo de suma importância na cidade, essas aulas de dança. E outra coisa, todos uniformizados, todos levando ali uma vida sadia. Isso está acontecendo nesses 2 últimos anos. O carro para o asilo também veio, tem um dedinho meu lá. E isso está ajudando muito aquela entidade. Mais ambulância foi conseguida também nesses 2 anos. A volta da carteira profissional. Olha só como foi bom. Que sacrifício a gente passava para ir em Valença, em outra cidade, para tirar a carteira profissional. Hoje está tirando aqui em Rio Preto. A construção do CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, está sendo construído ali, ó, perto da CEMIG, na subida do Atalaia. E isso aconteceu nesses 2 anos. A farmácia popular que está sendo construída ao lado do posto de saúde, isso nesses 2 anos. A ampliação da ponte do Cavaco, olha só, o que, que aconteceu no Cavaco? Uma tragédia, porque aquela ponte não comportou a quantidade de água que veio lá. Agora já está lá a ampliação da ponte para que tal fato não aconteça mais. A quadra da Vila Verde está lá. Já está pronta a quadra, foi nesses 2 anos. Pode ter vindo lá do início, com obra deixada pelo outro prefeito e tudo. Mas estou dizendo o que aconteceu nos 2 anos é o balancete. Está lá, está acabando agora para fazer a iluminação, enfim, nesses 2 anos. A construção dos banheiros na zona rural. Isso é de suma importância. Nós estamos no século XXI. Quantas casas na zona rural ainda não tinha banheiro? Hoje está lá, em um banheiro, assim, vamos dizer, de primeiro mundo. Pequeno, mas bom. A ampliação da Bolsa Família, que tanto ajuda as pessoas, ampliou em quê? Nesses 2 anos. A caixinha de música foi criada nesses 2 anos, com aula de balé, aula de música, buscando o quê? Os talentos da nossa região. A CISP foi criada nesses 2 anos. Telecentro, nesses 2 anos. A internet... Vários cursos que eu nem me lembro de tantos cursos que foram ministrados, é curso de palha, é curso de tecido, o bordado, que eu estou esquecendo de dizer, que lá na exposição tiveram até lá, mostrando lá os trabalhos delas lá, as arteiras de Rio Preto. Olha quanta arte, quanta coisa está criando. É que o progresso ele vem lento. Se a gente pegar Rio Preto lá há 30, 40, 50 anos atrás, você vai ver que a evolução, quantas pessoas morreram com vontade de ter um asfalto chegando a Rio Preto. Foram e não viram. Hoje está aí. A iluminação, olha quanto a gente tinha daquela usinazinha nossa, olha hoje. Então as coisas vão transformando. Cada um que passar por aqui, fizer uma partezinha, é o que o Antônio Márcio sempre fala, cada gestão que passar por aqui, fizer um pedacinho, Rio Preto, quando chegar no final, que fazer o somatório, vai dar um todo. Então, senhor presidente, ficou aí nós passando o Rio Preto a limpo nesse final de ano e muito obrigado.
Pois não, vereador, nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, declarando encerrada a sessão.